Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Caro ouvinte, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Eu, Luiz Zhao, e meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto, estamos mais uma vez com você.
Olá, Luiz. Olá, amigos. Tudo bem? É com muito prazer que a gente se encontra em mais uma edição do Panorama Econômico. Hoje vamos trazer duas reportagens sobre economia chinesa.
Primeiro, vamos ver como os relatórios da Organização Mundial de Comércio e do Fundo Monetário Internacional analisam a economia do país asiático. Depois, vamos falar sobre os planos do governo chinês, que não deve lançar mais políticas para estimular fortemente o crescimento, mas sim impulsionar o desenvolvimento e o emprego através das reformas.
E no final do programa de hoje, ainda traremos algumas novidades sobre a economia mundial.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A Organização Mundial do Comércio, OMC, divulgou no mês passado o relatório do comércio mundial de 2012. Segundo o documento, a China foi o maior exportador e o segundo maior importador do planeta. Além disso, o documento ainda revela que, no ano passado, as economias emergentes ocuparam metade dos valores comerciais mundiais.
O relatório do comércio mundial é o documento mais respeitado na área. Segundo o estudo, no ano passado, o valor das exportações da China ultrapassou 2 trilhões de dólares, o maior do mundo. Um fenômeno interessante é que os quatro maiores exportadores e importadores do mundo são os mesmos: China, Estados Unidos, Alemanha e Japão. A única diferença é que os Estados Unidos ocupam o segundo lugar no ranking de exportações, mas o primeiro no de importações. A Alemanha e o Japão ocupam, respectivamente, o terceiro e quarto lugares nessas duas listas.
O relatório ainda indica que, nos últimos 30 anos, uma característica notável do comércio mundial vem sendo o avanço das economias emergentes. A quota da China no comércio mundial, por exemplo, subiu de 1% em 1980 para 11% em 2011. O diretor de investigação econômica e de estatísticas da OMC, Patrick Low, analisa o tema. O relatório mostra claramente a tendência de que as economias emergentes estão desempenhando um papel cada vez maior. Por exemplo, em 1980, a quota das economias emergentes ocupava apenas 1/3 do valor total do comércio mundial. Em 2011, a proporção foi cerca de 50%.
Também no mês passado, o Fundo Monetário Internacional publicou o relatório de avaliação sobre a economia chinesa de 2013. O FMI se mostra otimista com o desenvolvimento do país asiático e acha que a economia chinesa não é uma bolha com o risco de estourar.
O FMI publica todos os anos o relatório de avaliação sobre a economia chinesa. No estudo deste ano, a entidade prevê que, mesmo com a desaceleração no primeiro semestre, a economia da China vai ainda crescer mais de 7,7% por causa da sua grande procura interna. Por outro lado, devido aos investimentos excessivos, a inflação do país deverá se manter em 3% nos próximos 2 anos.
O diretor do Departamento de Ásia-Pacífico do FMI, Marcus Rodlauer, considera que a economia chinesa não corre o risco de uma aterrissagem dura nem de a bolha estourar.
We do not see big bubbles in the Chinese economy in the sense of bubbles that are about to burst.
Não pensamos que existem grandes bolhas na economia chinesa, mas reconhecemos que o desequilíbrio está se agravando e precisa ser resolvido imediatamente. De fato, o governo chinês já tomou várias medidas para impulsionar o crescimento através do consumo em vez do investimento. A economia do país é puxada cada vez mais pelo desenvolvimento das empresas pequenas e médias.
Enquanto vê com bons olhos o futuro da economia chinesa, o relatório do FMI também ressalta os riscos latentes, como, por exemplo, as atividades econômicas dependem muito dos empréstimos e dos investimentos. O FMI indicou que, em 2012, a dívida real do governo chinês ultrapassou 45% do PIB total do país. Por isso, Marcus Hotlauer acha que, atualmente, o maior desafio para a economia chinesa é o controle do aumento dos empréstimos de crédito e empréstimos não convencionais.
China's financial system has a lot of margins still.
O sistema financeiro da China ainda tem uma grande margem para enfrentar as eventuais crises e os atuais riscos. Nos últimos anos, com o aumento dos empréstimos, os riscos e a vulnerabilidade econômica estão cada vez mais acumulados. Isso deve ser uma prioridade das reformas financeiras impulsionadas pelo governo chinês. É importante controlar bem o aumento dos empréstimos de crédito e o lançamento de novos produtos financeiros.
É um fato que a velocidade do crescimento da economia chinesa vem se desacelerando. O vice-diretor do Departamento de Economia da Universidade do Povo Chinês, Liu Wanchun, analisa. Sob o contexto da crise econômica, os fatores estruturais são as razões predominantes da desaceleração da economia chinesa, porque as demandas externas estão diminuindo. Por outro lado, precisamos dar atenção aos fatores periódicos também.
O relatório do FMI revela também que estão aumentando os riscos de queda da economia chinesa. Por isso, o governo do país deve acelerar a reestruturação econômica e as reformas financeiras, como também fortalecer o papel da demanda interna na estrutura econômica.
O governo chinês não vai lançar mais políticas de forte estímulo ao crescimento econômico. Esta é a afirmação do ministro das Finanças da China, Lou Yiwei, feita na conferência dos ministros das Finanças e dos presidentes dos bancos centrais do G20, realizada no mês passado em Moscou, capital russa.
O ministro chinês enfatizou que a China não vai tomar medidas como em 2008 para impulsionar o desenvolvimento econômico, mas sim estimulará as reformas, a reestruturação e a urbanização para aproveitar melhor o papel dos mercados. Já realizamos algumas reformas nos mercados de capitais e de taxa de câmbio. Não precisamos de uma mudança completa do nosso sistema, mas do aperfeiçoamento e da melhoria passo a passo.
Alguns especialistas preveem que a China vai parar com as políticas financeiras ativas porque não lança mais projetos de estímulo ao crescimento e reduz impostos em grande quantidade. Porém, o vice-diretor do Centro de Intercâmbios Econômicos Internacionais da China, Wang Jun, negou esta previsão. A China não elabora mais políticas estimulantes para sua economia em grande escala, mas ainda quer, claro, impulsionar o desenvolvimento econômico. Por isso, as políticas financeiras continuam ativas. O controle de déficit e a redução dos impostos desempenham um papel importante na garantia da estabilidade e na reestruturação econômica.
O ministro das Finanças da China, Lou Yiwei, afirmou na reunião do G20 que no primeiro semestre deste ano, a economia chinesa cresceu 7,6% e a previsão para o ano de 2013 é de 7,5%. Além disso, o ministro ainda revelou que mais de 7 milhões e 320 mil trabalhadores nas zonas urbanas da China acharam novos empregos, 380 mil pessoas a mais que no mesmo período do ano passado. Segundo Lau, a economia chinesa desacelerou, mas a situação do emprego melhorou.
O ministro chinês já tinha manifestado a posição de controlar o aquecimento da economia durante a quinta rodada de diálogo econômico e estratégico China-Estados Unidos. Na reunião do G20, ele reafirmou esta posição. O economista e membro do Instituto de Pesquisas Econômicas da China, Wei Liang, acha que, diferentemente do diálogo com os Estados Unidos, o G20 é uma plataforma multilateral e é necessário fazer com que mais pessoas saibam a intenção do governo chinês. Explicar a situação econômica e as políticas e medidas futuras do nosso país numa plataforma dessa é bom para melhorar o ambiente e ampliar o espaço internacional da economia chinesa.
Mesmo com a desaceleração, William acha que a economia chinesa vai manter a tendência de crescimento por um longo período, por causa da realidade e da estrutura industrial do país. Na visão geral, a economia chinesa ainda tem um grande espaço para crescer, mas precisamos ter cuidado na direção e na escala do estímulo. As políticas de estímulo forte nem sempre são boas ou adequadas para todas as situações.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Olá, amigos ouvintes, estamos de volta ao nosso panorama econômico. No final do programa de hoje, temos ainda algumas notícias sobre a economia mundial.
Ban Ki-moon pede papel maior da juventude no desenvolvimento sustentável do mundo.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, expressou no dia 7 o desejo de ver os jovens impulsionarem a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a elaboração do Plano de Desenvolvimento pós-2015, desempenhando um papel maior no desenvolvimento sustentável do futuro.
Ban Ki-moon fez tal afirmação na 12ª Assembleia Internacional da Juventude, realizada no mesmo dia na sede da ONU em Nova York. O secretário-geral da ONU pediu aos jovens maior responsabilidade e força dirigidas ao desenvolvimento sustentável através de sua criatividade.
Ele ainda encorajou os jovens a enfrentar os desafios como o desemprego, justiça social e proteção ambiental.
Europa não vai cobrar imposto anti-subsídio a produtos fotovoltaicos chineses.
A Comissão Europeia anunciou no dia 7 em Bruxelas que não vai cobrar imposto anti-subsídio aos produtos fotovoltaicos chineses.
No comunicado, a comissão explica que, após receber as queixas no dia 8 de novembro de 2012, decidiu iniciar investigações anti-dumping e anti-subsídio aos produtos fotovoltaicos chineses. A Comissão Europeia reforça no comunicado, porém, que neste momento já foram aplicadas medidas temporárias anti-dumping, mas não serão tomadas medidas anti-subsídio.
A Comissão ainda explicou que as investigações anti-subsídio contra produtos chineses vão continuar e, no final deste ano, os países membros da União Europeia vão tomar uma decisão final.
Brasil equipa navio laboratório para pesquisa oceanográfica com apoio da China.
A China está a apoiar a construção de um navio laboratório brasileiro para pesquisa em alto mar. De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro, este navio está equipado com as mais avançadas instalações do mundo e vai aumentar a capacidade de expedição científica no Atlântico Sul e nas águas tropicais.
O navio vai ter um submersível de controle remoto, o que ajudará os profissionais de pesquisa científica a fazerem operações a 4 mil metros abaixo do nível do mar.
O projeto custou 160 milhões de reais. Prevê-se que o navio laboratório entre em funcionamento no segundo semestre do próximo ano.
Estoque de minério de ferro nos portos chineses diminui.
Os estoques de minério de ferro em 25 importantes portos chineses caíram na semana passada, diante da recuperação da demanda, informou a agência de notícias Xinhua no dia 8.
Os estoques de minério importado somaram 72,83 milhões de toneladas, de 30 de julho a 5 de agosto, queda de 2,25 milhões de toneladas, ou 2,9% na comparação semanal.
O índice de preços para a importação de minério, com tiora de 63,5%, caiu 2 pontos ante a semana anterior, a 131. O índice para o minério, com tiora de 58%, perdeu 2 pontos, a 115.
Estados Unidos vai parar apoio financeiro à produção de algodão no Brasil.
O secretário da Agricultura norte-americano, Tom Vilsack, disse no dia 7 que os Estados Unidos não vão dar mais apoio financeiro à produção de algodão no Brasil, uma ajuda que tem sido na ordem dos 147 milhões de dólares anuais.
Vilsack disse à imprensa que o Congresso norte-americano ainda não aprovou a nova proposta para o orçamento da agricultura. O Departamento da Agricultura não tem, por isso, possibilidade de dar continuidade a tais apoios ao Brasil.
Esta verba resultou das disputas entre os dois países sobre a questão de subsídios dados pelo governo norte-americano à sua indústria de algodão. Em setembro de 2002, o Brasil entregou a questão à Organização Mundial de Comércio, queixando-se da ajuda ilegal de 3 bilhões de dólares dada anualmente aos produtores de algodão norte-americanos.
A OMC deliberou a favor do Brasil em 2009, considerando que o governo norte-americano violara as regras da entidade e abrindo caminho ao país sul-americano para a aplicação de sanções contra os norte-americanos.
Bom, caro ouvinte, terminamos assim o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Não se esqueça, a gente volta sempre na segunda-feira. Um abraço a todos e tchau, tchau.